Olá, olá! Hoje é dia do Boteco Paralelo, o nosso espaço de arroubos retóricos no Paralelo 15 Podcast. O Paralelo 15 Podcast analisará as principais notícias que aconteceram no DF nos últimos 15 dias. Notícias escolhidas pelo nosso corpo técnico, pelo nosso júri altamente qualificado e performático, nós mesmos.
É mesmo, é?
Puxa sua cadeira, pega sua cerveja e bora papiar.
Let's start what we have come into the room to do.
Paralelo 15 Podcast. Hoje, 18 de novembro, quase dia 19, vamos varar a madrugada fria do Distrito Federal.
Se fodeu!
E é dia de festa das grandes, porque a gente tem uma linda de uma estreia, nossa queridíssima Veves.
Olá!
Está entre nós, olha aí, essa voz maravilhosa, uma presença ilustre, uma pessoa batráquia, inoxidável.
Tá. Uma pessoa helps!
É uma pessoa mais do que necessária aqui dentro do nosso, das nossas discussões no nosso Boteco Paralelo e também no Paralelo 15. Convençam essa moça a participar do Paralelo 15 com a gente também.
Eu vou participar, cara. Fica tranquilo.
Vamos puxá-la.
Vamos puxar. Nessa edição a gente vai falar de Brasília no Instagram. A gente vai falar de máscaras em locais fechados, os riscos da falta de água por conta da grilagem no Distrito Federal e combustível adulterado. Bora lá! É papum, vocês sabem como é que funciona o boteco, é rapidinho, eu apresento o item e a gente cai matando em cima dessa notícia. E hoje as honras quem faz é Veves, vamos lá, 2 minutos para você.
Autoriza o árbitro, começa o jogo.
Então vamos lá, eu trouxe aqui, na verdade eu ganhei, né? Foi uma doação essa notícia de hoje. Brasília é eleita a 8ª cidade mais popular do mundo no Instagram. Subtítulo, levantamento posiciona a capital brasileira entre as cidades patrimônios mundiais mais populares, desbancando Barcelona na Espanha. Esse é um artigo que saiu no Metrópolis no dia 17 de novembro de 2021 e é o verdadeiro conceito de não notícia, né? Assim, a notícia mesmo, ela só tem 2 parágrafos curtos, então eu vou ler para vocês que é muito rápido. Brasília ocupa o 8º lugar entre as 30 cidades mais populares do mundo no Instagram. A informação é do Ministério do Turismo e foi divulgada nesta terça-feira, 16/11, após levantamento da empresa britânica Design Bundles. Na lista dos bens tombados pela Unesco, mais marcados pelos internautas na rede social, me sinto nos anos 90, né, falando internautas, a capital da República desbancou lugares como Barcelona na Espanha, Paris na França e Bali na Indonésia, ao ser citada em 13,27 milhões de publicações.
Sim, hein?
E aí a matéria, assim, ó, tem umas fotos repetidas da cidade, que todo mundo já viu, pôr do sol, esplanado, caralho de asa. Depois tem uma rasgação de seda por parte da secretária de turismo no DF. Segue com uma explicação sobre os bens registrados como patrimônio cultural pela Unesco. E marca o Dia Internacional do Patrimônio Mundial, que foi dia 17 de novembro. A matéria termina com uma lista dos 30 patrimônios mundiais da Unesco na ordem supostamente indicada pelos usuários do Instagram. A minha avaliação é que essa é mais uma matéria merda, né? Assim, porque eu li a matéria toda e não há uma explicação sequer sobre o que é essa empresa Design Bundles, nem sobre o formato desse levantamento, entre aspas, que eles realizaram, que método usaram, como funcionou, qual foi o período do levantamento, não tem nada. Eu entrei no site e nas redes sociais da Design Bundle e não encontrei menção recente a esse levantamento ou qualquer coisa nesse sentido. A empresa vende aqueles pacotes de produtos de design barato, daqueles que você encontra em qualquer camiseta e caneca de qualidade duvidosa na internet, né?
Meu Deus.
E, além disso, o Instagram tem, hoje, mais de 1 bilhão de usuários, tá? O Instagram. Então, assim, 1 bilhão de usuários no Instagram e 13 milhões de pessoas que marcaram numa campanha que ninguém entendeu do que se trata. É, nada faz sentido nessa matéria.
Nada faz sentido.
Nem nesse levantamento.
Ela parece um grande clickbait.
E esse resultado, ele não significa absolutamente nada pra mim. Ele não significa nada.
Ô, Veves, por acaso aí, nessa, no nome dessa empresa aí, no final tinha Off Cayman Island? Tinha alguma coisa nesse sentido?
Cara, eu honestamente, cara, assim, ó, chegou uma hora que eu falei, foda-se, né, assim... Essa matéria não significa nada, mas também não me surpreende esse levantamento significar alguma coisa para o ministro do turismo desse governo, né? Assim.
É um clickbait que virou notícia aqui no jornal de Brasília, é isso?
Que é um jornal no Metrópolis.
Que também é um clickbait. Não, Metrópolis é coisa séria.
Jornal local,
mas, cara,
também.
É um grande clickbait e mostra duas coisas aí. Primeiro é que tem muita gente do Brasil bombando no Instagram. E aí eu tenho uma suposição, porque diz na lista que aparece aí, o primeiro lugar é uma cidade da Itália, não lembro se é Roma. Eu acho que é Roma.
É o centro histórico também, de Roma.
De Roma. E depois vem Rio, depois a cidade da Itália. O que me leva a crer que tem dois tipos de gente marcando isso aí. É brasileiro que tira foto no Rio em Brasília, e brasileiro que vai pra Itália e fica marcando, se marcando em foto lá em Roma. Potencialmente paulistano.
Rapaz, mas tu sabe que quando eu olhei esse negócio, a primeira coisa que eu pensei é assim, cara, primeiro, que Brasília é essa que eles estão falando, né? Porque a galera tá aqui, ó, no centro da Ceilândia, aqui, ali na esquina do centro da Ceilândia, e vai marcar no Instagram, ele não marca centro da Ceilândia, vai lá e bota Brasília.
Lá, né? É, claro. Né?
Então o Distrito Federal inteiro é Brasília. O cara tá lá na Cachoeira do Tororó lá. Estou em Brasília, tira foto. Pois é, aí é muito fácil, né, cara? Tudo é Brasília, agora nem tudo é o centro de Roma, né, cara?
Não, e assim, vocês estão presumindo que foram pessoas que marcaram a cidade nas fotos. Mas assim, não tem nem essa informação, então eu não sei do que se trata, entende? Então...
Não tem, é verdade. Mas você quer metodologia científica, cara, no Ministério do Turismo?
Não, eu quero que alguém me explique, né, como foi. Não é. Não é precisa ser científico, eu só quero saber como foi.
E fica também a pergunta, eu acho que talvez assim, se a gente for pensar academicamente, tem que saber também por que alguém foi lá, foi fazer isso, né? Agora, fazer um ranking das cidades mais marcadas. Agora, o outro mistério é como Brasília apareceu lá.
É, mistérios que rondam pelos corredores aí dos congressos, né? De Congresso de Brasília e por aí vai, né? Resta saber.
Agora a gente,
né,
poderia também... Fazer um ranking aqui, falar, contratar esse pessoal, se a gente conseguir contatá-los, fazer um ranking interno aqui do DF, quais são as cidades que aparecem mais no Instagram. Aí eu não sei.
Eu ainda acho que o distrito, a Brasília mesmo, plano piloto, Asa Norte, Asa Sul, aliás, eu acho que o que mais ia aparecer era Asa Norte nesse negócio aí.
Ó, eu acho também que aquela foto típica que a gente faz em cima da torre ali, quando a gente recebe os parentes de fora, que a gente sempre vai lá na torre e tira aquela foto também panorâmica.
Mas o problema é que a Asa Norte tem muito jovem, cara. E jovem gosta dessas coisas aí, sabe? Eu me sinto muito velho falando em jovem. A juventude que vai no pôr do sol, nem sei se ainda existe o pôr do sol.
Existe.
Eles gostam muito de tirar essas fotinhas assim, no pôr do sol, Asa Norte.
Pô, mas é massa, pô. Agora, olha assim, então imagino isso, né? A pessoa que mora em Brasília, e aí tira foto e marca Brasília, porque potencialmente... A pessoa não marca um lugar específico onde ela tá, né?
Não,
a pessoa mora aqui em Brasília e marca Brasília. Tipo, todo mundo sabe que ela mora em Brasília.
Mas a placa do nosso carro é Brasília, cara. Como assim? A placa do carro.
Então, mas pra quem você vai marcar a cidade onde você mora? Pra pessoa saber.
A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar que a cidade é Brasília.
É.
Não, a gente tem que aceitar que a cidade é Brasília e o que a gente chamava de cidade são bairros mesmo e pronto. Aquele conceito de cidade satélite não existe mais, não é usado mais, assim.
Cidade
então,
é Brasília.
A cidade é Brasília. Não tem o que fazer.
Mas minha pergunta é, Vila, por que alguém tira uma foto, que todo mundo sabe, que mora aqui, e tira uma foto e se marca como se fosse Brasília, hashtag Brasília, marcação Brasília, entendeu? Tipo, por que eu vou falar pra sua minha mãe, pra minha mãe saber
ranking,
que eu tava na cidade? Alguém saber que a gente não
ranking,
fugiu?
Pode ser um grande trama. A meta é chegar em sétimo, a gente tá em oitavo. Calma aí, cara. Calma aí. A meta é essa.
Quem é o primeiro aí? G4.
Quem é o primeiro aí?
Classificar para Libertadores do
Instagram. Libertadores do Instagram.
Meu coração já deu. Brasília é maior que Roma.
Brasília é maior que Roma. Não, Paris. Brasília é maior do que Paris.
Maior do que Paris. Maior do que Bali.
Isso.
Pali, né?
Maior,
isso
que maior York, do que Barcelona.
Aí vocês salve Itália, ó. 94, o Romário manda lembranças.
Valeu. Romário manda. Pode crer. Ai, ai. É isso. Faltando 10 segundos pro tempo da Veves estourar, eu acho que a gente encerrou essa falsa notícia que a gente...
Esse clickbait.
É, eu inclusive ultrapassei meus 2 minutos, peço perdão pelo vacilo.
Tá ótimo. Não, tá em casa, jogador estreante tem um direito aí, tem direito.
Mas boteco, você foi respeitar pra quem tá no boteco, meu. A essa hora da noite, respeitar tempo ali é uma...
Não, e tem mais.
Ó, oh. Frase de boteco mesmo.
Opa, isso é boteco. Tá, então vamos pro próximo tema. Vai estar com Canhotice agora. Canhotice, se vira, amigo. 2 minutos, explica o que você quer que a gente converse aí.
Cara, então, Brasília tá meio mascarada em oitavo, né? Mas parece que o Ibanez quer tirar as máscaras, né, velho? Então, assim, hoje ele aí jogou essa notícia aí e mudou qualquer rumo de informação, porque ele quer nos próximos dias liberar máscara até em locais fechados, né? Porque eu não sei o que o Ibanez tem na cabeça. O cara é, sei lá. É, uma hora ele tá 100, outra hora ele tá 0, sacou? Ele anunciou a terceira dose, todo mundo ficou feliz. Ontem ele falou que os professores receberiam a dose de reforço e do nada o cara mal esperou. Quer dizer, a população nem o respeita, né? Mal esperou a ideia de andar sem máscara na rua se popularizar, porque não se popularizou. E ele já jogou essa pedrada de que nos próximos dias as máscaras seriam... liberadas em locais fechados, sacou? Então me veio assim na cabeça: metrô, sala de aula, local fechado, e a pandemia não acabou, sacou? Todo dia a gente vê o número, a gente vê a situação da Europa agora, que estava com vacinação, locais que a vacinação estava mais avançada do que a gente, né? E aí de repente o cara joga essa de que as máscaras deixarão de ser utilizados em locais fechados, porque o restante já está liberado. Mas assim, o que me chama a atenção é que assim, desde o dia 3 de novembro, já não é mais obrigatório andar de máscara na rua. E a população está cagando e andando. Saca? Eu vejo muita gente de máscara. Quem já não usava, não usava. Mas quem está à revelia do que era esperado, continua usando máscaras. E é muito interessante isso. A ponto da troglodita, que eu não vou falar o nome, né, que está lá na Constituição e Justiça, é dizer que as pessoas, mesmo sem ser obrigadas, estão usando máscara. Ou seja, ela descobriu que as pessoas se cuidam, né? Eu não vou falar o nome porque acho que não vale a pena.
Processinho!
Consegui aí, né?
E um ato de subversão, você cumpre,
2 minutinhos,
cumpre então. O tempo, mas subverte as regras. Não trouxe nem a fonte. Você é um anarquista desse podcast, bicho.
Então, essa é uma reportagem.
Mas não é capaz
que
de falar o nome.
Quando não é
de
um lado, é do outro, né, cara? Ou o cara estoura o tempo, ou ele descumpre as regras. Assim, o que ele não quer.
Cara, mas
é sempre assim.
Mas aqui é o canhotice, velho. Então, essa reportagem, ela, na verdade, ela saiu em vários
meses. Não, e o cara adentra, né? Ele adentra, depois de parar de introduzir, ele adentra ainda.
Ele não para. Eu separei do Jornal de Brasília, né? Mas ela saiu em vários meios, inclusive no jornal local aí, no DFTV. E foi, assim, já a promessa de palanque. O Ibanez está no palanque já há algum tempo, né? Para a reeleição.
Deixa eu dizer a frase que a Bia Beijo falou. Beijo, Bia. Desde boa, o dia boa. 3 do 11, as máscaras deixaram de ser obrigatórias em locais abertos no DF. Ontem, domingo, vi várias pessoas caminhando, correndo, de bike. Enfim, se exercitando sozinhas, mas de máscaras. E outras dirigindo sozinhas, de máscara. Essas pessoas gostam do apetrecho? O que justifica? Porra, o que
justifica? A vontade de ficar vivo justifica, né? Assim.
E é assustador eles pensarem, né?
Nossa, essa mesma Bia, beijo, Bia. Ela fez um truque no meio da pandemia, lá no dia em maio do ano passado. O truque da aguinha, não sei se você lembra.
Sim, é uma vergonha.
Ela andar com a...
Uma vergonha.
É uma cretina, né? A verdade é essa.
Cretina. Beijo,
cara,
Bia.
E um absurdo, né? Porque Cara, é, assim, a pessoa não entendeu que as pessoas se cuidam. As pessoas, elas estão vendo aí a realidade, sacou? É longe de falar assim, cara, eu pedalo de bicicleta, porque eu, às vezes eu vou de bicicleta pro trabalho, sacou? Não é legal pedalar com a máscara muito colado no rosto. Realmente, é, eu fico com uma leve falta de ar. Mas eu pedalo de máscara, sacou? E eu faço esforço, o momento exige isso. E assim, o interessante é que a população, meu irmão, chutou o que era esperado, sacou? E as pessoas estão usando máscara, e daqui pra frente a Bia Beijos tem que se acostumar, sacou? As pessoas se cuidam, infelizmente não são todas, mas a revelia do esperado é, mas, eu, cara, acredito que, por favor, se
tem, tem uma obrigado pela Vênia. É, tem uma tem uma parada aqui que me é muito doida, que assim, é, tem algo de canhotice também na nossa sociedade, né, cara? Porque você pode observar assim, o pessoal, quando liberou a máscara em locais abertos, e todo mundo continua usando a máscara em locais abertos, mas em locais fechados é muito comum ver as pessoas sem máscara. Principalmente em boteco, né? Claro, ninguém vai beber de máscara, mas sei lá, tem uma hora quando você quieta o negócio, assim, eu já vi que tem um pessoal que tem uma certa vontade de tirar a máscara. Então, isso também deve deixar a Bia aqui meio enlouquecida, porque não...
Acho que o que falta, assim, é as pessoas, tipo ela e, sei lá, quem mais se importar, né? É, são as pessoas pensarem que... Assim, sinceramente, esse negócio não é pra sempre. É, em segundo lugar, é um pedaço de pano na frente da sua cara só, sabe? Tipo, não é uma focinheira, não é uma declaração política... Não, é, sabe? É uma máscara. É só isso. Põe a máscara só na isso. cara. E acabou, cara. Sabe? Assim, não tem... É um troço até difícil, assim, de engolir, tem hora. E, honestamente, ninguém gosta de usar máscara. Ninguém tá, assim, achando uma delícia sair de casa de máscara e fazer as coisas de máscara, enfim.
Vou só dizer pra você que tem uma pessoa no mundo que eu tenho certeza que tá gostando da máscara. É um senadorzinho lá que participou da CPI. Sim. Na hora que ele tirou a máscara.
Ele tinha um olhar, né?
Todo
um olhar
fatal. Nossa, ele era bonitão. Na hora que tirou aquela boquinha ali.
Alguém me falou que ele tinha fama de galã feio. Caraca, a máscara. É até
com máscara dele era galã feio. Nossa, entendi.
Com máscara ele já era galã feio.
Pois é, então, assim. Salvo as devidas as exceções, né? Assim, ninguém tá amarradão em usar máscara, entende? Então, assim, é uma questão de... Eu acho que essa polêmica, porque não é uma polêmica, né? Assim, mas essa falsa polêmica do uso da máscara, ela, na verdade, é um reflexo do resto, assim, desse tempo escroto que a gente tá vivendo, né?
Sim.
De que as pessoas estão... dando bypass na nossa necessidade de cuidar uns dos outros e de ficar vivo coletivamente, assim, né?
A aposta política dessa inversão ali das coisas, eu acho que só 50% das pessoas vão querer se vacinar, é só uma gripezinha, vai acabar, fazer as políticas, as falas de acordo com a curva, né? Quando tá caindo, tá vendo aí, nananã, foi uma aposta muito doida. O povo quer se vacinar, o povo quer usar máscara, né? E a aposta política
ficou... O povo quer ficar vivo, cara.
E a aposta política ficou vivo, só
muita
pra...
Muita gente morreu,
é só uma forma de agitação.
Carnaval.
Só servia, essa aposta só serve pra agitar seguidor.
Tá falando pra plateia, né? Falando pra plateia.
E agora, rapaz?
Tinha que ser no meu bloco, hein, cara? Tinha que ser.
Cara, velho, você é o grande mascarado. Você é o grande mascarado desse boteco.
Sou mesmo, velho.
Inclusive de bicicleta.
Sou mesmo.
Cara, tu vai andar... Quando essa pandemia acabar, eu não duvido que o canhotista vai continuar andando de máscara de bicicleta.
Cara, com certeza, velho. Com certeza. Com certeza.
Mas é tática pra virar um galã feio?
Não, pois é, né? O senhor Marcos fazendo escola, né?
Escola,
o senhor Marcos fazendo escola, galã feio.
Vai vendo, Brasil! Bom, vamos seguir aqui no nosso boteco, cara. Tem que ser rápido. Vou pro meu tema agora, já vou botar aqui pra rodar os 2 minutos explicando. O meu tema não deixa de ser polêmico e não deixa de ser grave pra caramba. A gente vai falar de grilagem, mas é grilagem dentro do Distrito Federal. Grilagem ameaça deixar 50 mil moradores sem água em cidade no DF. É uma notícia do dia 14 de novembro, né? E basicamente o pessoal está falando aqui sobre grilagem na região administrativa de Braslândia, né? Braslândia ali é onde tem a recuperação de carga d'água, né, de aquífero, que vai dar lá no Descoberto, né? Então você tem toda a água, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, vem dessa represa, né? Represa do... Gente, esqueci o nome. Do Descoberto, isso. E além de Braslândia, óbvio, né? E aqui, cara, o que que tá acontecendo? Basicamente, você tem umas áreas que são da União, e aí você tem um enfraquecimento gigantesco do INCRA, você tem uma baixíssima fiscalização, a grilagem, enfim, a milícia tomou conta não só de Braslândia, não só do Distrito Federal, mas do Planalto, né, mas do Brasil inteiro. Então você tem diversos inquéritos tentando encontrar a responsabilidade dos parcelamentos, mas não conseguem encontrar. O pessoal está precisando de moradia, o pessoal está querendo casa. O nosso ilustríssimo governador é inerte, é uma pessoa que, na verdade, ele chega a estimular esse tipo de coisa, né? E, na real, isso que a gente tem aqui no Distrito Federal é uma coisa que se propaga no Brasil inteiro, né? Hoje saiu dado, por exemplo, do desmatamento do INPE, e a gente teve o maior desmatamento desde 2006, e a maioria desse desmatamento é causado por grilagem. Então, se falta água no Brasil, falta água no DF também.
Olha aí.
Meu Deus, como eu
respeitou
sou bom.
Olha aí, o Bob. Cravado.
Caralho. É tetra.
Trazendo é notícias tá deprimentes, né?
Bob, só pra não deixar... Você levantou a bola aí, né? O governador gosta de viajar, né, velho? O tempo todo, o cara tá em todo lugar, né, velho?
Ah,
tá,
ele curte, ele se amarra.
O cara gosta de uma viagem, velho. O tempo inteiro. Brasília aí afundando e o camarada viajando, botando fotinha lá.
Alguém já foi pra Dubai? Mesmo. Levante a mão. Alguém já esteve em Dubai?
Pois é, gente. E aí, isso daqui, hoje, eu até ia trocar essa notícia, mas hoje, com essa notícia do desmatamento na Amazônia, né? E o desmatamento da Amazônia, a maioria é causado por grilagem, né? E aí eu faço o gancho também, não sei se vocês viram no interior de São Paulo, nuvens gigantescas de poeira, os rabôs estão acontecendo lá no interior de São Paulo, causado pela seca, né? Que agora deu uma arrefecida por conta da chuva que chegou, né? Uma frente fria grande. Mas o que a gente tem, o cenário que a gente tem dentro do Brasil é de total caos, de o Brasil, o Distrito Federal está entregue a essas gangues, né, de grileiros, não só no Distrito Federal, mas no Brasil. Mas é que a gente consegue ver o que acontece no micro, acontece no macro, né? Braslândia é bem aqui do lado aqui da minha casa, né?
Pois é, a eleição do dito cujo federal meio que normalizou, né? Então, tipo, cada gangue quer o seu naco, né? Do estado, né? Do seu pedaço de chão, né? Literalmente, né? Cada gangue quer o seu pedaço.
E antes ainda tinha uma certa máscara de vergonha, tinha um certo disfarce, agora não tem disfarce mais, agora a coisa está sancionada mesmo e endossada, né?
A gente tinha uma milícia, cara, literalmente uma milícia agindo dentro da Floresta Nacional de Brasília, vendendo madeiras da Floresta Nacional de Brasília.
Puta que pariu, hein?
Os caras fantasiados de organização não governamental, eles entravam dentro da Floresta Nacional, cortavam madeiras e vendiam a preço mais barato. E sabe quem denunciou? Isso, agora vem o plot twist, a coisa mais doida. Quem denunciou foram madeireiras, outras pessoas que vendiam madeira. E eles falaram assim, cara, essa galera tá vendendo com preço muito barato. De onde tá vindo essa madeira? Aí descobriram todo o esquema, né? Porra, o cronômetro parou. Deixa eu botar ele um pouquinho pra frente.
Olha aí, depois é o canhotice que dribla, né? Olha aí.
Quem tem o poder nas mãos faz o que quer, né, cara? É isso. O poder do cronômetro.
Bob, bicho, você viu que essa semana...
Deixa eu atravessar botecamente. Muito doido, porque eu não falei na pauta, ainda. Mas é muito doido aqui como a grilagem em Brasília, ela vai no limite, né? O que tem ficado, de alguma maneira, sendo preservado são esses lugares, assim, onde tem muita água, tem nascentes, córregos. E é o que... E a galera não tá nem aí. E é impressionante como a grilagem aqui em Brasília funciona com a tranquilidade de quem sabe que, historicamente, esses lugares são posteriormente legalizados. Eles vão avançando cada vez mais perto desses lugares proibidos.
Exatamente.
Impiedosamente, todo o sol nascente ali...
Eles vão forçando a barra até a legalização ser
inevitável. Até a legalização, porque eles colocam as pessoas precisam ter onde morar, pessoas jovens que conseguem comprar casas, de repente passa energia elétrica e com o tempo se consolida ali e depois não tem mais o que fazer. O interessante é, obviamente, isso não acontece do dia para a noite, da noite para o dia, e não acontece sem que ninguém sequer fique sabendo. Eu acompanhei quando começou aquela parte do sol nascente ali atrás do Penorte, pessoas eram chácaras. E eu lembro que incomodava ali as pessoas que moravam lá, naquela região. E assim, não era só o fato de estar ali fazendo assentamento, né, aquela parcelamento de terra. As pessoas incomodavam mesmo, porque ali as pessoas cresceram indo nas chácaras pegar fruta, crescendo indo nas cachoeiras, tomar banho, brincar e tal, e viram que aquilo foi entrando. Quer dizer, isso gerava incômodo, certamente gerava denúncias e aconteceu. O parcelamento ali aconteceu e eu lembro que eu cresci ali na região, que a gente ia pra cachoeira. Eu vi a coisa ficar ruim, eu vi a cachoeira virar esgoto. Um dia a gente ia tomar banho, a cachoeira tava normal, no outro dia tava azul. Azul de uma água de esgoto, sacou? E isso não é do noite pro dia. E é impiedoso.
Mas eu vou te dar o outro lado da moeda, cara. O que eu penso assim, existe um déficit de gente querendo casa. Bicho, todo mundo quer ter uma casa, cara. Todo mundo quer ter o seu cantinho. Não tem como. É nosso mesmo isso, né? Agora, o que a gente tem é um PDOT que, na verdade, ele favorece só quem tem grana, mano. Então, assim, você pega um terreno, o terreno ele é preparado ou para dar para a igreja para depois mudar a destinação dele, ou para você construir um puta de um arranha-céu que custa milhões de reais. Você não tem mais aquele negocinho. E aí, quando os caras fazem algum tipo vamos dizer assim, projeto popular, geralmente é fazendo proselitismo, né? Então, vamos dar os becos da Ceilândia para os bombeiros, vamos dar alguns lotes para os policiais, vamos fazer não sei... Porque é para agradar uma categoria. É sempre para agradar uma categoria.
Bob, vamos pensar na eleição de 18, cara. O atual governador falou que bancaria com o próprio dinheiro dele a regularização do 26 de setembro, sacou? Então, Brasília, do modo geral, é história. A gente já discutiu isso aqui em outros episódios. A disputa pelo espaço aqui é um traço nosso. Só que a diferença é que há uma criminalização dos grupos mais pobres, né? E você não vê essa mesma criminalização dos grupos mais ricos. Eles estão aí ocupando todos os espaços e ninguém discute. Vamos discutir aí a urbanização desses locais e pronto, e acabou, sabe? Então, esse é só mais um capítulo, né? Essa grilagem de terra que tá rolando aí. E é triste, por exemplo, pensar que o camarada tá tirando árvores da flona, né, velho? É triste, né? Porque é um dos poucos espaços que você tem ali pra população ter um acesso...
Policial militar,
não,
tá?
Pois é muito triste.
Uau! Estou chocada.
Chocada, né? Uma milícia agindo dentro...
Sim. Né? Agora, é interessante também como essa coisa dessa invasão desses lugares, dessas reservas, ela se choca, assim, com uma mentalidade geral do brasileiro que eu tenho a impressão que é um ecologista, assim. A gente foi criado ali com a Xuxa, com os duendes e tal, e tem uma mentalidade ecológica. Eu digo isso porque eu vi as pessoas reclamando ali a ecologia, meu Serradinho, né, que passeou ali nas nossas escolas.
Serradinho.
Eu era um guardião do Cerrado, inclusive, eu tinha o cartão. E incomoda as pessoas, cara, mas ao mesmo tempo... Porra, velho, tô falando sério, porra, velho. Porra, vocês quebraram o raciocínio.
Oh,
Puta. Puta. Não, porra, eu ia falar sério aqui, porra. Da mentalidade ecológica. Eu vou passar aqui pra próxima pauta aqui.
Nome serratenses, cara.
Porra, velho. Não, não, foda-se. Vocês são foda, hein? Vocês quebraram aqui o raciocínio. Eu vou passar. Aí, ó.
Mas você lembra do brilho? Na boa. Ô, Bebes, você é daqui de Brasília? Você lembra do Serra?
Você quer a voz? Uma voz séria aqui.
Eu sou, mas não lembro dessa aberração, não.
Pois é, Serradinho, cabeçudo.
Cara, tem história muito boa sobre o Serradinho. Sobre o Serradinho. Eu vou deixar pro final, vai. Eu vou entrar na minha pauta aqui, porque se não for eu aqui por mim, ninguém é por mim aqui, não. Eu vou falar e sério, é porra. Bicho, vai, abre esse cronômetro aí, eu sou um cara sério. Abre esse cronômetro aí, que eu sou um cara.
O cara sério.
Abre o cronômetro aí, porra.
Vamos falar de combustível adulterado, bora lá,
cara, pô, pois é, bicho. Pô, agora eu perdi o fio da meada, Mas assim, cara, eu trouxe aqui uma pauta que tem a ver com o lance dos combustíveis, né? E aí a gente, eu peguei aqui uma sequência de três matérias que tinham uma relação com esse aumento dos combustíveis, né? Porque o aumento dos combustíveis, continuamente, ele voltou aquelas filas que tinha antigamente. Quer dizer, antigamente não, sempre teve, mas com essa velocidade elas ficaram frequentes. Elas deixaram de ser filas do dia anterior, passaram a ser filas, filas que duram muito tempo, porque as pessoas sabem que vai aumentar no dia seguinte, então quem tá com o tanque no meio ali... entra na fila. E aí tem uma coisa interessante do lance da cobrança dos impostos, tal, que é a culpa da cobrança dos impostos, mas com essas filas, com este medo, você movimentou o lance do empreendedor. Então eu disse aqui do Correio Brasiliense que os brasileiros fazem fila para abastecer, né? Aí eu tenho um comentário aqui do gerente de posto, ele fala: estamos tentando liberar parte dos estoques. Ele reconhece que os postos ganharam um bocado nas últimas semanas, pois fizeram reajustes sem necessidades, aproveitaram a onda de remarcação para ampliar as margens de lucro. Agora estão queimando um pouco dessa margem. Quer dizer, estão aproveitando aquela fila, né? E essa perspectiva contínua de aumento para zerar o estoque, para queimar a margem. A galera está levando... eu não sei se como é que está o ICMS, mas a galera do posto está se dando bem. Mas com isso também gera aquela competição. Você tem aqui alguns postos de gasolina... que tem um preço um pouco mais baixo, uma margem diferente ali. E aí começa aquela especulação, né? Será que é combustível? Será que é gasolina? Eu falei para um amigo meu, quando a gasolina tava 7, indo para 7, eu abasteci a 6,70 no lugar. Aí ele falou: tu abasteceu com combustível, né? Gasolina é demais. Eu falei: bom, lá tava lá, combustível... Opa, pera aí, agora eu vou entrar nos 2 minutos. E aí começou aqui essa discussão sobre os postos que não são confiáveis. E aí estão atacando o nosso querido Petrolino, por exemplo, que faz um preço mais barato ali no Taguatinga Centro, nosso Nenens. E aqui, por exemplo, aí vem aquelas notícias bombásticas da mídia. Por exemplo, essa aqui do Correio fala: alguns solventes causam danos irreparáveis aos veículos e podem derreter componentes do sistema de injeção de combustível do carro, gerar vazamento de gasolina, perda de resíduo da borracha que veda peças, bem como entupimento de bico. Quer dizer, é catastrófico.
Maravilha.
É catastrófico, a situação é catastrófica. A gasolina aumenta, meu amigo. Você vai derreter seu carro, vai explodir aí no meio do caminho. E aí os caras, assim, a pauta ficou nessa. Quer dizer, você pode subir, você pode fazer lucro, mas você não pode ser o Nenens. Você não pode ser nosso querido Petrolino, né? Ali. E já aí eu volto, a pauta da Suruba ali, já tinha entrado nessa. A pauta da Suruba falou que o pessoal tava criticando a Suruba em ambientes públicos. E os caras do Metrópolis foram em cima, que é nessa junto com o Correio, aqui o Correio agora falando da gasolina. Junto porque eles estavam articulados com os motéis. Porque os motéis acharam que tá levando prejuízo com esse uso do espaço público pra Suruba. Então é isso aí. Agora, quer dizer, os caras ganham dinheiro, o gasolina aumenta, os caras lucram e depois ainda falam que não pode comprar no mais barato porque vai derreter seu carro e vai explodir no meio da rua. Essa é a minha pauta de hoje.
Eu acho que a coisa mais importante que saiu dessa notícia aí é que tem gente que ocupa seu tempo sendo fiscal de Suruba, né? Eu realmente, cara, assim, eu não tenho, não tenho o que comentar. Eu não dirijo, né? Pra mim, foda-se. Então, assim, Mas eu o que eu fico agora assim falando, né, falando sobre mais sério sobre essa questão, não são só os combustíveis, né? Da Suruba também. É, mas não são só os combustíveis, né, que estão adulterados. Então tem muita história já de botijão de gás adulterado. Porque é isso, né? Tipo, um botijão de gás que tá ligeiramente mais barato do que o preço que está sendo praticado aí. Pô, um bujão de gás novo hoje, né? Se você não tem o para fazer refil, né? Se você não tem em casa, é R$300 um bujão de gás. Então, assim, nossa, tem pessoas que estão comprando botijão adulterado, sem saber. E aí chega em casa, usa o botijão duas vezes e aí acaba o gás. E a pessoa, enfim, é uma série de coisas aí que colocam em risco a saúde de todo mundo,
mas,
né?
Olha, mas deixa eu te contar. O nosso presidente está tomando uma...
Vocês acham que essa turma ia ficar de fora aí da
não,
palhaçadinha não... Do presidente? O cara falou para você pegar e juntar lá o seu vizinho, colocar no caminhão e encher ali o pessoal da esquina, assim, sacou? É, só que agora não dá também, né? Porque tem que ter um combustível adulterado, aí pega fogo no caminhão. Pois é foda, né? Porque, irmão, tá tudo uma desordem. Tá tudo uma desordem.
Eu acho muito foda, Cantis, é que esse liberalismo, ele só é na primeira página, né? Não, você vai lá e pega o seu negócio. Agora, mano, o cara não pode plantar a porra da maconha.
Não pode plantar.
Pra ele fumar. Não,
cara, essa foi a maior subversão de pauta que eu já vi como. Por falar nisso,
a gasolina,
isso não pode.
Maconha, não tem nada
a gasolina tá fora.
É tudo combustível,
o cara. Não pode
cara.
Plantar, meu. É a mesma coisa.
É tudo
coisa.
Combustível.
É a mesma coisa,
combustível pô. Verde, combustível da criatividade.
Quer dizer.
Biocombustível.
Biocombustível.
Pô, mas isso aí é sério, porque com esse lance, com essa perseguição aí, daqui a pouco você vai ter que usar o adulterado.
Quer dizer, vai ter que usar
adulterado. Já é usado, né? Já é usado. Não, mas,
como é
mas
que
assim.
Isso?
Ó,
como é que é?
Prensado.
É usado.
Então, você pega assim e leva pra qualquer pauta popular, sacou? Sei lá, o camarada vai vender lá a quentinha dele na esquina.
Exatamente.
Não, aí é criminalizado, o cara é preso, leva o material dele e tudo mais. Agora você vê esses camaradas que têm as costas largas, né? Ele grila, ele arranca madeira, ele vende gasolina adulterada, ele paga reportagem no jornal de maior circulação pra queimar o filme aí, literalmente queimar o filme aí do JP, que é o posto aqui perto da minha casa, que normalmente vende mais barato, que tá fora do cartel, né? Os caras embargam qualquer iniciativa pra facilitar a vida do cidadão que tá afim só de sobreviver. É uma doida que fala que você não tem que usar máscara, ensinando manha pra você beber a porra da água pra fingir que tá usando máscara. Ela se surpreende quando as pessoas decidem usar e as pessoas estão erradas porque estão se cuidando. Velho, e esses são os caras da moral, sacou? São os caras que defendem a família.
Cara, e você vai lá. E quem que você acha que tá na fila? Quem que você acha que tá na fila da madrugada lá? Você acha que tem... Como é que é o carrinho? Qual que você acha que é o adesivo?
É,
a
galerinha
tá lá. Você vai lá na fila lá, não tem carro pequeno não. É de SUV pra cima, rapaz. Eu passo a vergonha.
Não dá nem pra dizer que a gente se choca ou se surpreende, né? Mas que dá pra ficar indignado, dá. Todo dia, né?
Total.
Quando você pensa que essa é a galera que tá levantando aí a bandeira, é o bastião da moral. É essa galera.
Eu tô escolhendo o que eu vou passar raiva no dia, então...
Assim, tem que ser assim.
Deixa eu ver o menu de raiva aqui, não, vou escolher essa daqui. Ah, hoje eu vou passar raiva com os indígenas, hoje eu vou passar raiva com o desmatamento, é isso que eu tô fazendo, mano, não tem como.
É um gerenciamento do ódio, né, diário.
Cara, depois que eu descobri aqui, galera. Cara, eu trouxe aí um negócio dizendo que tava adulterado, falou que já estão usando. Canhotice, eu trouxe o negócio adulterado, estão dizendo que o Canhotice já disse que já estão usando.
É o que dá, né?
Com essa solução que a nossa estreante da noite, Veves, deu pra gente de gerenciar o ódio.
Gerenciar o ódio. Dois minutos de ódio. Quem nunca leu 1984, precisa. Opa, precisa ler, porque...
Tá aqui, ó. Aqui onde é que tá, ó.
É, ler essas distopias em 2021 é tipo ler o jornal, assim.
Ler o jornal.
E galera, não tô nem... Eu vou fazer aqui, abasteço no posto petrolino. Dane-se.
Olha o merchan.
Posto Petrolina, pertinho de você.
Posto Petrolina, paga nós.
Patrocina aí. Aceitamos. Então aceitamos, é isso, gasolina.
Gente. Aceitamos isso. Gasolina e gasolina prensada.
Não, prensado não, só florzinha.
Estão usando adulterado.
Não compre gasolina, plante.
É, correto.
Não anda de carro.
Gasolina verde é o combustível da suruba.
Faz que nem o canhotice, vai de máscara e de bicicleta. Pronto, acabou.
Correto.
Tá resolvido.
Abraço, pessoal.
Valeu, galera. Beijo. Boa noite. Valeu.